2,5% ao ano para agricultores familiares. E o terceiro ponto é justamente o clima. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou uma proposta que permite suspender dívidas rurais por até 36 meses em regiões afetadas por eventos climáticos extremos, como é o caso do El Niño. A medida ainda precisa avançar, mas ela já indica aí uma mudança importante. O clima já está sendo tratado como um fator direto de risco produtivo e principalmente financeiro. E também entrou na pauta a abertura de crédito suplementar para projetos de irrigação, reforçando que a adaptação climática deixou de ser um tema lá do futuro, ela já faz parte do presente e das decisões de investimento no campo. No fim das contas, a semana deixou uma mensagem bem clara. Discutir crédito rural hoje não é apenas falar de volume de dinheiro para o plano safra. É falar de regra ambiental, análise de risco, dados públicos, renegociações de dívidas, eventos climáticos e principalmente previsibilidade. Para o produtor, principalmente de Santa Catarina, o crédito precisa chegar lá na ponta com segurança, agilidade e coerência. Porque uma regra mal calibrada, uma dívida sem saída ou um evento climático sem resposta podem travar a produção tanto quanto a falta de recurso. De Brasília para o Sistema Fecoagro, Catherine Heitz.
E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem.
Nosso solo ao ser vivo e precisa de atenção. Se adubar corretamente, garante mais produção. Usando fertilizantes, organo mineral, a colheita está na mão, com os produtos Verdemais. Na vacina, cobertura, o resultado é garantido, sem contestação. Usando fertilizantes, organo mineral, peça na cooperativa na sua região. Cooper N Biomais é o produto Fecoagro, é o futuro da nação. Fertimais é garantia da sua plantação. Se adubar corretamente, garante mais produção.
Fertilizante Fertimais Bio e Cooper N Biomais, disponíveis somente nas cooperativas do grupo Fecoagro em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
As notícias do mercado agropecuário.
Das mais de 140.400 toneladas de arroz em casca ofertadas nesta semana, cerca de 39,4 mil toneladas foram comercializadas em leilão de prêmio equalizador pago ao produtor rural PEPRO, da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Além do arroz gaúcho, também haviam sido ofertadas 36.500 toneladas do produto originário de Santa Catarina. A avaliação do presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, FEDE Arroz, Denis Dias Nunes, o leilão tramitou como esperado. Afirmou, como a região da Zona Sul e a planície costeira interna não participaram mais uma vez desse leilão, então as outras regiões, que já tinham participado no primeiro, agora complementaram mais um pouco, explicou. O dirigente disse ainda que o mercado externo está pouco demandado e, com isso, não houve novos negócios. Ele ainda lamentou a ausência de arroz proveniente da Zona Sul e planície costeira interna, cuja participação era esperada pela entidade, visto que não fizeram parte do primeiro leilão PEPRO no dia 5 deste mês. O valor total comercializado nesse último leilão foi de 7 milhões e meio de reais. Aquecimento das águas do Oceano Pacífico, associado à formação do El Niño, ligou o sinal de alerta no campo. Produtores do sul do Brasil acompanham com preocupação os indicativos climáticos, temendo impactos diretos sobre as culturas de inverno. A condição no momento é de neutralidade após o fim do La Niña, mas segundo a atualização mais recente da Natural Oceanic and Atmospheric Administration, divulgada no dia 4 de maio, a probabilidade de desenvolvimento do fenômeno é de 62% entre maio e julho. Para o período de junho até agosto, o percentual sobe para 79%. Celso Luiz de Oliveira Filho, meteorologista da Tempo OK, explica que o aquecimento das águas do Pacífico está bem acentuado, o que não descarta a confirmação do fenômeno El Niño ainda neste mês. Outro ponto de atenção envolve a intensidade. Outros modelos meteorológicos indicam um padrão clássico e forte do fenômeno sobre o clima e, consequentemente, em setores importantes da economia nacional, como o agronegócio, que cresceu 11,7% em 2025 e liderou o avanço do Produto Interno Bruto PIB. Embora não haja uma relação direta e linear, o fato de o fenômeno El Niño atingir essa intensidade aumenta a probabilidade que o padrão mais clássico dele apareça, ou seja, que os volumes de chuva fiquem acima da média no sul, especialmente nos meses da próxima primavera, setembro, outubro e novembro. O principal efeito esperado no sul do Brasil, após a confirmação desse fenômeno, é a intensificação das chuvas. A diferença, segundo o Celso Filho, estará no volume para cada estado e na variabilidade climática ao longo dos meses. Em junho, ele disse, por exemplo, espera-se chuvas acima da média entre Santa Catarina e Paraná e de média abaixo no Rio Grande do Sul. Já em julho, as anomalias positivas de precipitação nos três estados diminuem um pouco, porque parte da umidade pode se espalhar no Mato Grosso do Sul e em parte do Sudeste. Para agosto, a condição muda novamente, com volumes maiores previstos apenas para o Rio Grande do Sul, enquanto os demais tendem a registrar um padrão mais seco e quente. Em setembro, a chuva volta a se distribuir de forma uniforme pela região. O aumento dos volumes de chuva, sobretudo na primavera, preocupa os agricultores porque coincide com o período da colheita de diversas culturas. O cereal não é o único prejudicado. Outros produtos agrícolas também sofrem impactos semelhantes, como a aveia e a azevém, duas culturas que não toleram excesso de umidade. E, segundo o meteorologista, a quantidade de chuva prevista é elevada. O impacto pode ser mais crítico, possivelmente, para o fim do ciclo de desenvolvimento entre a maturação e a colheita, período em que há previsão de mais chuva, alerta ele. Em Santa Catarina, a Defesa Civil e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, EPAGRE, estão em alerta para os riscos de que o fenômeno El Niño pode causar e desenvolve em conjunto um plano de prevenção. Para o setor agropecuário, a ação envolve a criação de materiais informativos sobre o fenômeno e os impactos na pecuária e nas culturas agrícolas. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos. Hoje com o tema, as dificuldades para produzir no Brasil.
Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
O que mais se ouve hoje no setor produtivo no Brasil é que o país não colabora para que o empresariado possa se desenvolver e ampliar seus negócios, contribuindo com o crescimento econômico e, consequentemente, com a criação de empregos, a melhoria da qualidade de vida da população e a paz social. As principais dificuldades encontradas atualmente estão no setor público, em especial nos governos que se dizem progressistas, mas que na prática são centralistas e corporativistas. As altas taxas de juros e a excessiva carga tributária têm sido o calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento do país. Os gastos públicos descontrolados e os excessivos programas sociais, sem a devida contrapartida de arrecadação, provocam a necessidade, considerada cômoda por muitos setores, e ampliar a tributação para fechar as contas entre débitos e créditos. Com isso, o setor produtivo é atingido nos resultados, passando a ser tratado como vilão da economia e correndo riscos de estagnação ou até mesmo de abandono das atividades no país. Paralelamente a essa política de gastar mais do que se arrecada e de adotar medidas que retiram resultados do empresariado em nome do social, não há como não atingir duas pontas principais: os produtores de matéria-prima e os consumidores finais. Um governo centralista, com viés estatal, esquece que para gerar impostos é preciso ter uma economia forte e desenvolvida no setor privado, e não uma excessiva regulamentação que emperra e atravanca processos produtivos. O que se vê hoje no Brasil é uma regulamentação que muitas vezes inibe o desenvolvimento. Há que se reconhecer que em qualquer país existe necessidade de normas para que todos tenham tratamento igualitário e ninguém seja privilegiado em detrimento de outros. Mas daí a impedir o progresso e o desenvolvimento há uma grande diferença. O sistema de controle e fiscalização nas atividades econômicas é necessário, mas não ao ponto de atrapalhar o progresso, muitas vezes por simples capricho ou até represália de determinadas áreas de fiscalização que ignoram de onde vêm os recursos para sua própria manutenção. Para ficar apenas em um exemplo, podemos citar as dificuldades no ingresso de matéria-prima ao país pela fronteira com o Paraguai. Relatos ouvidos de despachantes aduaneiros, empresários e cooperativas atestam que, em Foz do Iguaçu, são críticas as condições para a entrada de grãos do Paraguai devido aos imbróglios na alfândega brasileira. A falta de estrutura nos órgãos públicos de controle atrasam o processo, prejudicando o acesso de produtos que internamente estimulam o setor agroindustrial na agregação de valor para atender o mercado interno e as exportações industrializadas. Além da falta de estrutura física nos órgãos públicos e de controle, a prepotência de alguns fiscais que operam na fronteira causam revolta, pois não estão preocupados com as enormes filas para a liberação das cargas. Segundo relatos, muitas vezes até desdenham de quem está procurando gerar riquezas para o país. Há necessidade urgente de mudanças nesse sistema e também de comportamento, além da aplicação de mais tecnologia nos controles, reduzindo a participação humana em determinadas etapas, já que alguns, ao assumirem determinadas funções, ignoram as consequências de suas atitudes, adotando uma visão autoritária e até desumana com quem trabalha na fronteira. As normas e os controles precisam existir, mas seus operadores devem considerar que, sem movimentação econômica, nem mesmo seus salários estão garantidos. Em um governo que prioriza gastar e não se preocupa em arrecadar dentro da realidade econômica, optando pelo aumento de impostos, não se pode esperar mudanças de comportamento que ignore as deficiências existentes nas fronteiras. Daí, a necessidade de a população avaliar melhor seus representantes, escolher alguém que pense no social, mas que entenda que sem o econômico não se faz social em lugar nenhum. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.
Na batida que você curte.
100.9. No clima de outono.
O som que você gosta de ouvir. É lançamento, você curte aqui na 100.9.
Esses meninos criados com vó, que não cumpriu se torce chororó, quer acompanhar os nossos solemas, se brida PT no primeiro vai.
Aumente o som e vem curtir com a gente.
Centro-Oeste FM.
O campo não para e a informação também não. Acompanhe a partir de agora na Rádio Centro-Oeste o programa que vai conectar você diretamente com o coração do agronegócio. Estação Rural.
Estação Rural. Oferecimento Cooper Itaipu, Fecoagro e Sicredi.
Então, minha gente, chegamos com mais um programa Estação Rural, sempre um privilégio muito grande e a gente quer agradecer a vocês que nos acompanham. E durante a semana, inclusive, a gente recebe também repercussões, né? E sempre falamos, se você tem alguma sugestão de visita, assunto, nós estamos sempre abertos, pode nos chamar. Eu sempre digo, não chame no meu telefone particular, porque o WhatsApp meu, ele é o seguinte, então, se é cobrador, ele não atende. Ah, mas isso é brincadeira, tá? Pode chamar no 3366-6200, o WhatsApp da Rádio Centro-Oeste, que nós vamos até vocês. Agradecer muito. Sempre a força também do Sicredi Conexão, também estamos com a Fecoagro e a Cooper Itaipu, que são nossos parceiros fiéis para a gente levar informação, trocar ideias e conhecimento, né? E hoje a nossa visita é até o Sicredi Conexão, agência aqui de Pinhalzinho, que nos honra muito na presença da dona Angelita, que é presidente do conselho, Sérgio Triquês Pinhalense, que vice-presidente do Conselho de Administração. Então, gostaria, sim, dizer muito obrigado. Bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos.
Bom dia, Milton. Bom dia, o Sérgio, nosso vice-presidente, que nos acompanha aqui neste momento. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Centro-Oeste. Um prazer imenso recebê-los aqui na nossa agência, né, na nossa casa. E um prazer imenso também estar aqui nos microfones da rádio.
Que bom. Obrigado, dona Angelita Cadunar. Sérgio, obrigado. Também todo mundo está em casa, né? Então, bem-vindo, bom dia.
Bom dia aos colegas que já foram nominados aqui, e de forma muito, muito especial aos ouvintes da Rádio Centro-Oeste. Essa rádio que realmente faz um trabalho muito grande divulgando informações, e esse programa, Milton, tem uma admiração muito grande por esse programa, porque mostra exemplos de pessoas, de atividades. O exemplo, ele carrega muito mais longe, né? Às vezes a gente pode falar bonito, mas quando você vê uma entrevista desses produtores, desses segmentos aí que superaram desafios, realmente ele comunica muito melhor. É uma satisfação também da nossa parte do Sicredi poder fazer parte desse programa e estar aqui com vocês.
Que bom. Nós falamos do produtor, né? Então cada um na sua linha, no seu trabalho, na sua atividade, mas hoje queremos conhecer um pouquinho mais sobre esse Sicredi Conexão. Quantos anos? A gente sabe que estamos comemorando os 45 anos. Fazendo um pouco a avaliação, nós queremos saber um pouco como foi para vocês e nós, como associados também, né? A gente gostaria de saber como foi o todo disso, para a gente discorrer um pouco.
Perfeito. Mas antes de entrar nos 45 anos, dizer também assim que a gente tem uma iniciativa muito parecida com o programa do Milton, né? Que a gente tem as histórias que conectam, as histórias que inspiram. Hoje a gente evoluiu o nome Histórias que Conectam, justamente porque a gente tem tantos cases, né? Tantas histórias inspiradoras na sociedade e que a gente precisa muitas vezes, né, nos alimentar, nos inspirar para a gente continuar inovando, transformando isso enquanto cooperativa, enquanto associados, né, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Então, parabéns pelo trabalho, tá, Milton?
Que bom, muito obrigado. Nós ficamos felizes também de poder ouvir, né? A gente até falou um pouquinho aqui fora do ar, nós temos um compromisso de deixar um legado, um mundo um pouco melhor. E quando a gente consegue fazer isso, é preciso saber, é preciso a gente, através da cooperação, poder expandir isso, né?
É
Sicredi Conexão, Agência Pinhalzinho, só para a gente começar então essa história dos 45, aqui em Pinhalzinho começou quando?
Nós iniciamos aqui, se eu não me engano, acho que foi em 2009, né, Sérgio?
Olha só.
Final de 2008, início de 2009 que a gente iniciou aqui em Pinhalzinho, então a gente já tem uma caminhada bem interessante, né, um município que nos acolheu muito bem, onde principalmente o Oeste Catarinense tem um cooperativismo extremamente diferenciado. É um cooperativismo que ele é protagonista, inclusive o estado de Santa Catarina é a grande referência do cooperativismo, né? É o maior número de per capita de associados ao cooperativismo. E um cooperativismo que em todos os seus ramos faz um trabalho extremamente diferenciado. Então, nos sentimos em casa, crescemos muito com a região Oeste. Hoje a nossa cooperativa, né, este ano completou 45 anos de fundação. Somamos mais de 150 mil associados distribuídos aí nos três estados que nós atuamos. Minas são duas regiões, então a gente sai de uma população entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que somam 31 municípios a nossa região de atuação. Com essa expansão para Minas, a gente chega a 117 municípios. Então a gente sai de uma população em torno de 250 mil aqui no sul e vai para 1 milhão e 500 mil pessoas, né, de potenciais associados. Então, uma perspectiva assim, de crescimento muito grande, né? Somos uma cooperativa hoje que administra mais em torno de 7 bilhões de ativos, né, administrados. Então, crescemos muito e muito felizes, né, aqui em Santa Catarina, assim como no Rio Grande do Sul, estamos presentes em todos os municípios, onde a gente com certeza contribui muito, assim como as outras instituições, sejam elas instituições financeiras, demais instituições, outras cooperativas, o setor privado, né, que contribui muito, então estamos engajados aí nesse desenvolvimento.
Legal. Sérgio, você que vive aqui na região propriamente, né, a gente até comentou, como é que você vê essa evolução, o crescimento, por exemplo, de associados aqui na nossa região, principalmente Pinhalzinho?
O trabalho tá sendo muito bom e eu acho que Pinhalzinho e região, nós temos um diferencial. Nós somos uma cooperativa de crédito, mas nós temos uma região aqui que gosta muito da cooperação. A cooperação leva ao desenvolvimento de uma comunidade. Então, um dos propósitos nossos é estarmos próximo do associado, próximo da comunidade, participar com as entidades, associação comercial, clubes de serviço, demais entidades, com o associado, com as empresas, porque nós somos uma cooperativa de livre admissão. Hoje começou, você falou lá atrás, deixar um legado, nossos sócios fundadores, depois a gente pode falar mais do nosso reconhecimento a eles, e eles deixaram um legado para nós e cabe a nós dar sequência. Nós temos 45 anos de cooperativa, né? E o que nós, como cooperativa, como gestores, como por exemplo, o Milton, a rádio, nós, que legado nós vamos deixar? E nós queremos fazer parte disso aqui em Pinhãozinho, estamos fazendo parte, mas principalmente se envolvendo com a comunidade, estando próximo das comunidades, próximo das pessoas, do associado, para entender e crescermos juntos. Ninguém vai crescer sozinho, Milton. Não tem. Se eu quero crescer mais, eu tenho que levar mais gente junto comigo para crescer. Então, esse é um dos nossos propósitos aqui em Pinhãozinho. Estamos muito satisfeitos também.
Legal. E certamente já vem aí também boas, né, mais novidades, né, que nos encanta também, desde já, o público, os associados. Renan, tudo certo, né? O Renan é o nosso suporte, nosso produtor do nosso programa. Muito obrigado também. Eu, às vezes, particularmente, nós que acompanhamos um pouco através da Rádio Centro-Oeste, da imprensa, alguns dias até estivemos lá em Rodeio Bonito, né? A gente agradece. É o momento da imprensa conhecer um pouco com quem nós trabalhamos, pessoas, números, crescimento. E a gente, às vezes, se pergunta, o dia a dia de vocês, como é isso? A responsabilidade, a gente sabe que é, sem dúvida, é um privilégio estar num cargo como esse. Mas como é o dia a dia de vocês para administrar tudo isso?
Bom, Milton, o Sérgio falou dos sócios fundadores, né? E se a gente se projetar 45 anos atrás, quando 20 pequenos agricultores, né? E quando a gente fala pequenos, eles tinham uma média de 7, 8 hectares cada um.
A gente vê um pouco lá da história, emociona, né?
Emociona. E se uniram e formaram uma cooperativa justamente buscando, né, uma oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida, de prosperar e automaticamente prosperar a comunidade, né, a sociedade onde eles estavam inseridos. E uma cooperativa que começou muito pequena, hoje, né, como eu disse aqui, administra aí mais de 7 bilhões de ativos. Então, é uma cooperativa que conta com mais de 700 colaboradores, né, nesses três estados. Então, que vem crescendo bastante. Mas o modelo, ele é um modelo extremamente, eu diria assim, diferenciado. É um modelo vencedor, onde a gente tem uma estrutura estratégica, que é o conselho de administração, que tem esse papel de pensar a cooperativa, de pensar a perenidade, de pensar a sustentabilidade, de olhar de futuro, né, de estar atenta ao mercado. E, ao mesmo tempo, também ela tem uma gestão executiva, que ela é essa gestão executiva, ela é subordinada, né, ela é direcionada pelo estratégico e tem esse papel de fazer toda a gestão. Então, eu diria assim que é um modelo muito compartilhado, onde a gente constrói junto, né? E quando a gente fala em construir junto, isso entra todo o nosso quadro de associados, porque nós temos aí em torno de mais de 200 coordenadores de núcleo que representam esse quadro social e que nos ajudam a tomar decisões.
Né, traz Sérgio? As reivindicações,
exatamente,
necessidades.
Faz essa ponte entre o associado, né, e o conselho de administração. Nós, enquanto presidente, vice-presidente, que a gente faz essa coordenação do conselho, a gente tem justamente esse papel, né, junto com o quadro de associados. E a gente tem agendas periódicas com os nossos coordenadores de núcleo, né, Sérgio?
Nós temos uma admiração muito grande pelos coordenadores, inclusive no município tem vários, né? Eles têm a essência do nosso associado, eles estão mais próximos de nós. Não, a gente não tem não tem perna que chega para conseguir conversar com todo mundo, e eles estão mais próximos, então a gente tem que ouvir muito eles, ouvir para poder tomar as decisões estratégicas no conselho. Então os coordenadores, os associados coordenadores são os que nos dão o norte, a bússola para onde nós temos que ir. Então nós temos, a gente faz o planejamento estratégico com os demais conselheiros e o executivo, a parte de execução, faz esse trabalho. Mas quem norteia nós são os associados e os coordenadores. Isso é uma função muito importante na nossa tomada de decisões.
Olha que importante. E vocês têm, essas pessoas, eles são dos mais diversos setores, agricultura, comércio, indústria, prestação de serviço. Quer dizer, é um todo?
Exatamente, porque nós somos uma cooperativa de livre admissão, né? Atuamos em todos os segmentos da economia, e essa representação dos coordenadores, eles também são distribuídos nesse formato. Né? A gente tem núcleos cooperativos em cada município, Cada núcleo tem um coordenador efetivo e um suplente, né, que são eleitos em assembleia. Eles têm um mandato de 4 anos e sempre após o ano onde ocorre a eleição do conselho de administração, no próximo ano, então a assembleia também elege o seu coordenador. É um modelo extremamente democrático, né, e que cada vez mais a gente fomenta, né, que esses coordenadores sejam conhecidos e reconhecidos pelos seus núcleos. Nós trabalhamos muito também com formação para esses coordenadores, né? A formação cooperativa, do cooperativismo.
Conhecer também.
Exatamente, conhecer também a instituição, a instituição, né? Porque, como o Sérgio disse, quem nos ajuda a fazer toda essa gestão, essa administração da cooperativa, é o olhar dos nossos coordenadores, né? Que representam aí cada município, cada região onde nós atuamos, porque hoje são 4 regiões com potencialidades, culturas diferentes, né? E, enfim, e a gente ter essa proximidade com cada região através dos nossos coordenadores, entendendo quais as demandas de cada região, quais as potencialidades, onde a gente investir, aonde a gente aprimorar, né, a nossa atuação, faz todo sentido. Então, para nós, eu diria assim, que ela é um modelo muito democrático, né? Assim como diz os princípios do cooperativismo.
E compartilha a responsabilidade também.
Exatamente.
Né?
Uhum. Né? Então a gente tem. São no mínimo 3 reuniões que a gente realiza presencialmente por ano, sempre uma no início de fevereiro com os coordenadores, onde a gente discute todo o nosso ciclo assemblear. A gente constrói a assembleia com os nossos coordenadores de núcleo, as pautas, as propostas que a gente leva. Na metade do ano, a gente faz mais um encontro, onde os coordenadores acompanham como está o andamento da cooperativa, quais são os seus projetos, né? Como está o planejamento também, o planejamento estratégico e o financeiro. E no final do ano também esse acompanhamento de como foi o ano, tudo isso. Nesse meio tempo, entre as reuniões, a gente conta com o apoio dos nossos gerentes, né? Em cada município, que fazem esse braço, digamos assim, né, Sérgio? Esse apoio, onde os nossos coordenadores têm um acompanhamento quase que mensal, assim, de como está o andamento da cooperativa, do sistema Sicredi, né, porque a gente também compartilha a nossa atuação nacional, a nossa atuação centralizada.
Ela é toda unida.
Toda unida. E, ao mesmo tempo, também, o coordenador acompanha como está o seu município. Né? Então é essa estruturação que a gente procura aprimorar cada vez mais.
Talvez, quem sabe, eu digo possivelmente seja também importante a gente lembrar, vocês falavam muito importância desse ano do ciclo assemblear, né, da participação. Acho que isso também é um grande resultado desse trabalho, que ele foi recorde, né, de participações.
Nós tivemos uma participação recorde comparado a anos anteriores. Isso a gente até tem comentado, né, Angelita, da importância do associado participar. A gente só vai gostar de uma coisa se a gente entende e compreende e participa. A gente não faz negócio com quem a gente não conhece. Então a gente sempre pede muito para os associados participarem das assembleias. Aí tem todo um trabalho feito para fazer as demonstrações, o que a gente fez, os trabalhos sociais, os envolvimentos nas comunidades. É muito importante, a gente sempre pede para os coordenadores incentivar, para os associados participar. Eu sempre brinco assim, a gente não casa com uma pessoa que a gente não conhece e não ama.
Certo.
Então, como é que eu com essa comparação, digo, a gente tem que conhecer onde a gente participa, a nossa cooperativa de crédito, conhecer nossos gerentes, nossos colaboradores, os coordenadores. A gente começa a tomar as melhores decisões conhecendo e participando. Então, tivemos um excelente resultado. A Angelita pode compartilhar mais os números, que ela está mais na ação, mas foi muito interessante e a gente espera que isso seja melhor ainda, para a gente poder fazer, não só entregar números melhores para a sociedade, mas também ajudar a desenvolver essa comunidade, que no finalmente volta para nós, para nossas comunidades, os nossos resultados. Exatamente. De várias formas, né?
Exatamente. Milton, a gente teve uma participação de mais de 46 mil associados. A gente chegou quase a 30% do nosso quadro de associados. Então, uma participação expressiva, né? A gente também procurou, nos últimos anos, se reinventar, né? A gente hoje tem o digital, que ele tem um alcance muito grande. E a gente sabe que tem muitas pessoas... Hoje a gente tem pessoas que estão se associando à cooperativa pelo digital, né, que tem um relacionamento basicamente digital conosco. Assim como a gente tem pessoas associadas que primam pelo presencial. Então, a gente tem procurado trabalhar tanto na plataforma digital quanto em momentos presenciais. Foram mais de 300 encontros presenciais, né, onde a gente contou com o apoio dos nossos gerentes, dos nossos coordenadores de núcleo, né, organizando esses encontros. E também,
apresentando, né?
E também no digital. Nós temos depoimentos de associados que estavam fora do Brasil, em viagem, mas que foi possível participar da nossa assembleia justamente porque ela estava disponível no aplicativo, né? Que hoje...
Não tem volta.
Não tem volta, é. Exatamente. Então, acho que a gente poder se estruturar, né, para atender essas diferentes perspectivas dos nossos associados tem feito a diferença.
Eu sempre digo, tudo isso tem um tempo, uma certa idade também, né? Porque hoje, adolescente, o jovem que está vindo, obviamente ele vai optar muito mais pelo digital, certamente, que pelo presencial, né? Uma que a gente, às vezes, demora um pouco para entender a segurança de tudo isso, mas a gente sabe que é seguro, né? Então, são capítulos, acho que evoluem, e que bom, né? Que bom que pode ser assim. Acho que isso é uma grande transformação, um grande avanço também. Talvez perguntar um pouquinho os recursos que o Sicredi disponibiliza. São todos próprios, são convênios, governos? Como é que isso funciona, assim? Talvez num bem simples.
Sim. Milton, hoje a gente tem mais de 300 soluções que a gente fala que são os produtos e serviços financeiros, né? E nós temos, sim, uma gama de produtos, né? Se a gente olhar para a carteira de crédito, por exemplo, né? A gente tem uma gama de produtos que a gente utiliza recursos próprios da cooperativa e também temos inúmeras parcerias, né? Parcerias governamentais, né? De instituições governamentais.
BNDES.
É exemplo do BNDES, como traz aqui o Sérgio. De parcerias também com instituições privadas de mercado. Sim. Né? Nós temos parcerias internacionais, acessamos fundos internacionais. Por exemplo, fomos reconhecidos aí como uma instituição que investe no empreendedorismo feminino, né? E através também de captação de recurso externo. E, além dos produtos não financeiros que a gente fala, que é aquela gama de programas e projetos sociais que a gente tem. Eu falei dessa linha para a gente apoiar o empreendedorismo feminino, assim como também a gente tem programas ligados ao aprimoramento da gestão. Né? A gente teve, concluímos agora no final do mês de abril, um projeto em parceria também com o Fundo Internacional, onde a gente trabalhou. Era um projeto de mulheres que empreendem no agronegócio, elas no agro, né? Um projeto também que a gente contou aí com o apoio da Fundação Sicredi e de um fundo internacional. Então, acho que a gente está, assim, muito conectado, né, com oportunidades que surgem aí no mercado, tanto, como eu disse, em produtos financeiros, na linha, assim, de apoiar financeiramente, quanto também não financeiros, que é aquele apoio com programas e projetos que venham a contribuir para o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos seus negócios, né? Quando são cursos mais ligados à parte técnica, à parte profissional. Enfim, é um dia a dia, né? Você nos perguntou como é o nosso dia a dia. Com certeza, é um dia a dia bastante intenso, mas ao mesmo tempo também muito gratificante. Porque, né, assim como você trouxe do teu programa de ver as pessoas prosperarem, se desenvolverem e automaticamente...
Fazer soluções, né?
Exato. É. Isso é muito prazeroso. Nossa, isso é um... Eu diria assim que é um energético diário, sabe?
Isso aí.
É um propósito, né?
É verdade. Eu sempre gosto de focar e também espelhar e às vezes falar sobre isso. Acredito que a satisfação maior que vocês devem ter também, quando está lá o associado, né, que ele adquiriu algo, que ele prosperou, realizou o sonho dele, né, eu acredito que isso não tem um valor, isso não tem preço, isso tem o seu valor, né? Então, acho que cada conquista... Não?
Eu acho que o crédito, quando bem orientado, isso, é um instrumento de prosperidade. Quando a gente aprende a usar o crédito e vai subindo as etapas, a gente tem que ser muito responsável, não atropelar, mas o crédito ele permite libertar as pessoas se souberem usar. Vamos assim, Milton, a analisar nossa região, nosso agronegócio, né, com recursos adequados, nossa indústria, nosso comércio. E eu acho que uma das coisas que nós não vamos perder na nossa essência é a gente ter a preocupação com o associado. A gente vê como instituição financeira envolvida, a gente vê a nível nacional alguns maus exemplos, exemplo aí o caso Master, né? Uns maus exemplos, mas nós temos essa preocupação, essa responsabilidade, e as pessoas, o associado vai encontrar o gerente, o coordenador, a Angelita, o Sérgio, então a gente preza muito por isso, estarmos próximos, ajudarmos, mesmo que às vezes a gente tenha que dizer não em alguns momentos. Talvez, porque às vezes também. Aquele momento está ruim ou tem algum desafio, mas a gente vai estar aqui para responder
e orientar,
estarmos próximos. Então, a questão do crédito, desenvolvimento, permite prosperarmos regiões que nem o Oeste de Santa Catarina aqui, na área do agro, na área industrial. A gente está indo agora para Minas Gerais, ver quanto faz falta uma cooperativa de crédito naquela região. O que nós temos aqui de prosperidade é muito triste ver que pessoas não conhecem linhas de crédito, não conhecem Pronaf, algumas coisas que não conseguiram desenvolver. Então, tem muitos municípios que a cooperativa é a única instituição financeira do município. Eles não têm nada. Então, como a gente pode... O Brasil é muito grande.
Muito grande.
Nós temos essa
oportunidade.
E esse legado, Milton, nós temos que deixar. Claro. Nós recebemos um legado feito por nossos sócios fundadores e a nossa obrigação é prosperar também o nosso Brasil. Que isso é bom para todo mundo. Isso se cria de conexão e o nosso propósito diz muito disso. É promover o desenvolvimento das comunidades onde nós atuamos.
Que coisa boa. Bom, gente, o nosso tempinho vai rapidamente. Nós queremos também saber um pouquinho sobre investimento que também está sendo trazido da nova agência aqui de Pinhalzinho. Como é que vocês pensaram? A gente sabe que ela já está bem estruturada, meio logo vai ser inaugurada. Vocês mesmos sentiram essa necessidade?
Exatamente. Eu acho que esse processo de evolução, ele traz, né, traz esse crescimento e ao mesmo tempo também surgem oportunidades, né? E a gente identificou aqui em Piauzinho, então, uma oportunidade da gente melhorar a nossa estrutura física, né? Para a gente receber os nossos associados, para praticidade, a funcionalidade também para a nossa equipe, né? Trabalhar internamente. Mas principalmente para visualizar ainda o potencial de crescimento que nós temos em Piauzinho. Piauzinho é uma cidade que cresce, que tem que prospera muito. Aqui diariamente surgem novos investimentos, né? E nós estamos crescendo muito com Pinhalzinho, então também a gente poder adequar essa estrutura, assim como fizemos em Maravilha,
sim,
né, Sérgio? Inauguramos aí nos últimos dias, reinauguramos lá também uma estrutura ampla, bonita, confortável, e o que estamos fazendo aqui em Pinhalzinho também. Este ano também, Milton, a gente também tem a abertura de duas novas agências também em Minas Gerais.
Expansão.
Uhum. Um dos municípios é essa realidade que o Sérgio disse, seremos a única instituição financeira naquele município. Então, quando a gente pensa, né, como o Sérgio trouxe, no crédito como uma ferramenta extremamente importante para potencializar o desenvolvimento, eu fico imaginando como é o município de não ter nenhuma instituição, onde as pessoas precisam sair do seu município para buscar oportunidade de investimento. Então, também estaremos lá no município de Jacaiaca, né? Estaremos abrindo em agosto. E também, assim como no município de Camanducaia, no sul de Minas, né? Uma na Zona da Mata e outra no sul de Minas. E também esse ano, na linha de investimentos, estaremos empreendendo um memorial, né? Lá no município de Rodeio Bonito,
Rio Grande do Sul. Eu me lembro que a senhora comentou sobre isso lá na...
Isso, lá naquele encontro que tivemos,
isso,
né,
com a imprensa.
Justamente para honrar esse legado dos nossos sócios fundadores, né? Uma contribuição também importante para a questão do turismo regional, porque compartilhei naquele dia, né, Milton?
Sim.
A cooperativa fez uma aquisição de uma coleção, né, de um acervo, de cédulas e moedas. A gente tem um acervo desde as moedas imperiais, né, do período imperial. Conseguimos uma réplica da moeda suíça do ano que nasceu o padre Theodor Amst, que ele é o patrono do cooperativismo brasileiro. Então a gente quer deixar também uma contribuição importante para o turismo regional ali no norte do Rio Grande do Sul, e acho que a gente contribui, né, com a micro-região, ao mesmo tempo também, digamos assim, a gente materializa esse reconhecimento aos nossos fundadores, aos ex-dirigentes, enfim, essas lideranças, né,
importantes. Um acervo, né? Vamos ter para sempre.
Que trouxeram a cooperativa até aqui. Então, quando o Sérgio fala em responsabilidade, né, da gente continuar realizando esse trabalho de uma forma, olhando para o futuro, olhando para a sustentabilidade, para a perenidade da cooperativa, acho que passa muito por isso também.
Com certeza. E as pessoas vão, acima de tudo, cada vez mais, eu acredito que investir, acreditar, vendo essa história, né? Compartilhando e para futuras gerações, com certeza isso vai perpetuar, né? Gente, vocês falaram da nova agência. Eu imagino assim como a nossa casa, né? Quem é associado, quem não quer ver, né, a casa bonita, organizada, funcional? Então, é um investimento, sem dúvida nenhuma, importante. Além, lógico, dos funcionários, né, que precisam trabalhar, mas para o associado também vai ser uma vitrine, né? Vai ser assim algo grandioso. A gente ouve às vezes alguns comentar, a história já fala, olha, vocês viram isso, viram aquilo, né? Então, que legal. Que bom que escolheram Pinhalzinho também para fazer esse investimento. Dona Angelita e Sérgio, eu quero deixar vocês bem à vontade assim, nas considerações finais. Talvez algo que vocês gostariam de discorrer, que a gente não comentou e tal. A gente sabe que teria assunto para muito tempo. Não cabe num programa só falar do Sicredi Conexão. Mas o que vocês mais gostariam de abordar?
Assim, Milton, da minha parte, vou deixar para a Angelita falar no final, como ela está na função de presidente, né? Eu convido os associados e a sociedade para participar, se envolver na comunidade, se envolver na Sicredi Conexão, mas participar da sociedade. Nós vamos construir uma sociedade mais justa e mais perfeita juntos. Nós não podemos esperar o Brasil melhorar, Milton, para nós fazer as coisas. As coisas funcionam quando nós se envolvermos, a sociedade dá certo. Então, eu acho que é participar, é se envolver com relação à agência também, né? A gente foi muito bem recebido aqui nessa agência antiga aqui, pelos proprietários, pela comunidade, mas a gente sentiu a necessidade, e a outra agência também, de evoluirmos. Mas qual o nosso objetivo? E dar melhores condições para o nosso associado participar. Não é a agência é um local seguro, confiável, é a nossa presença que a gente não vai embora daqui. A gente quer estar aqui. Mas o que mais nós queremos é estarmos junto da comunidade, participando na sociedade e construindo junto esse desenvolvimento. Nós só vamos crescer se a região cresce, se o nosso associado crescer.
Isso aí.
Bem exatamente. Nesse sentido, assim, nós somos muito abordados, Milton, sobre esse movimento do cooperativismo e automaticamente da cooperativa. Enquanto grandes instituições financeiras de mercado fazem um movimento contrário ao que nós fazemos, né? Elas centralizando as suas agências, a sua operação em grandes centros urbanos, se afastando de pequenos municípios, nós fizemos diferente, né? Compartilhamos aqui que nós vamos nos instalar num município de 5 mil habitantes que não tem nenhuma instituição financeira. Justamente porque esse é o movimento que nós entendemos, né? De que existe potencial, sim.
Dá para desenvolver.
O nosso papel, como o Sérgio disse, ninguém cresce sozinho. Então, a gente acredita muito na força das comunidades, né? Na força dos municípios, das regiões, na força do interior dos estados, né? Que tem uma força grandiosa de produção, uma potencialidade gigantesca. Então, a gente acredita muito. E, para nós, o principal resultado é o resultado do crescimento do associado. É o crescimento dos municípios, é o município se desenvolvendo, né? E a gente se sentindo parte disso tudo. Então, assim, é isso que a gente acredita, nesses esforços assim, que a gente investe todos os dias, e porque realmente faz a diferença. Eu acho que o Oeste Catarinense, ele é um grande exemplo disso. Hoje é uma das regiões referências na exportação de proteína animal, né? E que tem feito um trabalho belíssimo através da intercooperação, da cooperação dos diferentes agentes que aqui fomentam esse desenvolvimento. Então, a gente acredita muito nisso, é nisso que nós investimos. E a gente conta, né, com a participação do associado. Eu acho que um dos grandes ativos também da nossa cooperativa, né, Sérgio, é ser essa ponte que conecta, né? Nós nos orgulhamos, Milton, desses quase 20 programas e projetos sociais que nós temos. Nós nos orgulhamos em dizer que nós não fizemos nenhum deles sozinhos. Todos a gente conta com parceiros estratégicos, porque, volto a dizer, vou parafrasear o Sérgio, ninguém cresce sozinho, então a gente acredita que a gente se dando as mãos, a gente cresce junto, e esse movimento ele é muito mais rápido e muito mais embasado, muito mais sustentado. Então, nessa linha de parceria, nós agradecemos muito essa parceria com a Rádio Centro-Oeste.
Sim.
Prazer imenso a gente contar com vocês, né, ao longo dessa jornada, dessa caminhada, e desejamos aí muito sucesso, porque o sucesso, né, de vocês é o nosso sucesso. E a gente precisa, num momento, né, que a gente vive tanta informação descontextualizada, fora, né, a gente poder contar com informação de qualidade, né, levar a nossa informação também de qualidade, né, aos nossos associados, à sociedade, é extremamente importante. Então, contar com parceiros como a Rádio Centro-Oeste, nesse nível de excelência, nesse nível de qualidade, para nós também é muito importante. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, inclusive, só para o ouvinte ter uma ideia, fomos recebidos aqui com café da manhã, pão de queijo, bolo, né, Renan? Caramba, muito obrigado. Gente, obrigado, dona Angelita Cadoná, obrigado, Sérgio Triquês, obrigado mesmo. Em nome de todos nós da Rádio Centro-Oeste também queremos agradecer a parceria e a confiança da gente poder levar, né, vocês e vice-versa, porque quando a gente leva um testemunhal, né, nós precisamos estar também amparados, e a gente acredita muito nisso. Nós, quando visitamos as pessoas, elas também ficam muito felizes, valorizadas, incentivadas, né? Então, fazer parte de todo esse projeto para nós é maravilhoso e gratificante. Obrigado de coração, Deus abençoe muito.
Obrigado.
Até o próximo sábado, obrigado a todos, obrigado, Renan, um grande abraço. Segue aí a nossa programação da Rádio Centro-Oeste. Bom fim de semana.
Estação Rural. Oferecimento Cooper Itaipu, Fecoagro e Sicredi.
E energia para o seu dia? A rádio que contagia.
100,9.
Rádio Centro-Oeste, Centro-Oeste FM.
Dia 16 de maio, segunda edição do Baile dos Pittsburgh, Unser Heimatland de Pinhalzinho no Itaipu Rural Show. Animação, banda, Cia Fest. Início do jantar às 20 horas, com cardápio típico, salame cozido, carne suína no tacho, batatinha, cuca, pão de milho, melado, chimia, nata e saladas típicas, cerveja em garrafa e leve pratos e talheres. Fichas antecipadas a R$50 no posto Ipiranga da Itaipu, filial 15 Matriz Itaipu, Agroláctea, Ferragem Pinhalense e pelo WhatsApp 984-14-1406 com Beno Sander, 998-40-5840 com Rock Potts e membros do grupo. Crianças de 8 a 12 anos, R$20. Menores não pagam. Na hora, R$60. Ingressos para o baile, R$15 individual. Convite, AS Topografia, Saudades de Modelo, Zumbi, Soluções e Diagnósticos Automotivos, Jaime Bebidas, Farmácia Líder, Popular da Thaís, Consultório Odontológico de Pablo Anholeto e Vanderleia Bot Hipner.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Cerveja Antártica Original 473 ml, R$4,79. Cerveja Antártica Litro, sem casco, R$6,85. Beba com moderação. Tira mancha sem cloro, girando sol, 2 litros, R$9,98. Amaciante concentrado girando sol, 1,5 litro, R$18,49. Papel higiênico milho e folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, R$13,49. Rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só pra quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é pra quem entrega.
E pra quem se entrega?
É pra quem planta.
E pra quem projeta plantas.
para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoobi é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoobi é para todos.
Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Atenção, atenção, o frio chegou com tudo e a Cátia Confecções tem as maiores e melhores ofertas. Corra, tem peças térmicas, calças, blusões, blusinhas e jaquetas quentinhas para toda a família, além de peças básicas perfeitas para a escola, opções para estampar os logos da Objetivo e Nova Geração, parcelamento em até 10 vezes sem juros. Cátia Confecções, há 34 anos vestindo a sua família com o que há de melhor. Whats 988176695.
Dia 24 de maio tem festa em honra à Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus em Linha Tarumãzinho Águas Frias. Ao meio-dia, delicioso churrasco com acompanhamentos. À tarde haverá matinê a partir das 14 horas com São Francisco e banda. Às 16 horas, Léo Soares e banda. E às 18 horas, tem indústria musical. Dia 24 de maio, festa em honra à Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus em Linha Tarumãzinho Águas Frias. Participe!
Minuto da Prefeitura de Saudades.
IPTU. A Administração Municipal de Saudades lembra que o pagamento do IPTU 2026 está disponível. O imposto pode ser parcelado em até 3 vezes, com vencimento em 31 de maio, 30 de junho e 31 de julho. A guia poderá ser emitida de forma rápida pelo site saudades.atende.net ou pelo aplicativo atende.net. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Tributos pelo WhatsApp 49988740396 ou procure o setor no centro administrativo.
Saudades, o amanhã está aqui.
Final de semana de ofertas é no Super Baixada e Baixada Express. Desinfetante Guimarães 2 litros, R$6,99. Amaciante Guimarães 5 litros, R$11,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, 1,6 quilos, R$ 21,99. Sabonete Palmolive Naturalis, 150 gramas, R$ 2,99. Gel dental clareador Dentil Carbox 90 gramas, R$ 16,99. É o final de semana de ofertas no Super Baixada e Baixada Express.
Dia 17 de maio, Festa dos Idosos Nossa Senhora dos Navegantes, Reguinha Navegantes, Pinhalzinho, 10h30, celebração. Ao meio-dia, churrasco com carne suína, bovina e galetos e demais acompanhamentos. Bebidas em garrafa, leve talheres, fichas a R$50 à venda com os membros do grupo e pelo WhatsApp 998014553 com Antônio. 14 horas, matinê com ingresso livre. Na animação, Marcelo Gaiteiro e banda. Convite MG Máquinas Agrícolas, Elígio Malman, Pedro Antônio Refle, Mingo Vetovato e Galpão Madeiras. Lembre-se, dia 17 de maio, Festa dos Idosos, Nossa Senhora dos Navegantes. Não fique de fora.
Estamos de volta na programação 100.9 do teu rádio para dar sequência na programação do Roda de Chimarrão desta manhã. Para ti, um bom dia, uma ótima manhã. Sabadão, hoje, 16 de maio. Eu sou o Lindomar, te faço companhia por aqui até às 7h30. Sempre no oferecimento da Leão Poços Artesianos. Essa é fera no que faz. Tem matriz em Chapecó, tem filial aqui em Pinhalzinho, no edifício Bela Titá, o prédio dos Correios. Conosco também a Cooperativa Regional Itaipu, a essência do campo em constante evolução, uma sociedade de pessoas. Sicoobi Crédito Itaipu, 40 anos fazendo sentido por você e por todos nós. Serasa, uma história de crescimento e cooperação. Há 50 anos, somos um só. DM Auto, emoção sobre rodas, em Pinhalzinho, na Avenida Porto Alegre, próximo ao trevo de saída para a BR-282. DM Auto, revenda Chevrolet. Tá bueno? Vamos lá então com a sequência da nossa programação e tem música gaúcha, música de qualidade, música de fundamento. É aqui na 100.9 e o nosso Roda de Chimarrão. 7:09 agora, bom dia.
Loirinha bonita, me encanta o revela, és luz das estrelas, pedaço de céu. Barquinho silente no mar de água pura, coração ternura, meu favo de mel. Loirinha bonita da pele macia, és a luz do dia com raios de amor. Cartão de beleza tão raro, diamante, um misto de gente, de musa e de flor. Loirinha bonita, me empresta um sorriso, pois hoje eu preciso aliviar meu sofrer. Somente te peço, reponte a tristeza, deixando a certeza do nosso querer. Beijando o horizonte, queria ser fonte dos teus pensamentos. Te busco nas flores, na luz das estrelas, mas não posso tê-la como pode o vento. Loirinha bonita, me empresta um abraço, teus olhos são laços que pialam a gente. Mas meu coração te busca e te chama, ele que te ama e te quer eternamente. Loirinha bonita, arrebata meu ciúme, tu és o perfume que aspiro feliz. Ritual de desejos do meu limitivo, o eterno motivo dos versos que fiz. Loirinha bonita, me empresta um abraço, teus olhos são laços que pialam a gente. Mas meu coração te busca e te chama, ele que te ama e te quer eternamente. Loirinha bonita, arrebata meu ciúme, tu és o perfume que aspiro feliz. Ritual de desejos do meu lenitivo, o eterno motivo dos versos que fiz. Ritual de desejos do meu lenitivo, o eterno motivo dos versos que fiz.
Na Rádio Centro-Oeste, Roda de Chimarrão, porque aqui a música gaúcha corre nas veias e a tradição nunca sai de moda.